Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, leitores e ouvintes do livro Transição de Carreira POPM. Segue aqui mais um podcast trazendo muitos insights. Você que está aí vivenciando, né, ou deseja vivenciar mudança na sua carreira de produtos, né? Nós estamos aqui para contar uma experiência incrível. Eu sou a Lúcia Estela, consultora em gestão organizacional e membro também do time de curadores desse livro. E o nosso entrevistado aqui é o Wesley Pereira. Ele tem uma história incrível para compartilhar conosco. Então, sem mais delongas, Wesley, chega aí, se apresenta para os nossos ouvintes.
Olá, boa noite. É um prazer estar aqui falando para vocês aqui, contando um pouco da minha trajetória como Product Owner. Espero aí que a minha história possa inspirar as pessoas, né? E fazer com que elas animem a ser Product Owner, que é uma carreira muito boa, e que elas se inspirem através aí do que eu puder apresentar de positivo. É isso aí.
Beleza, maravilha. Então vamos lá, vamos começar, né? Então, conta pra gente, Wesley, como foi que você chegou no papel de Product Owner? Né? Era a sua intenção mesmo exercer esse papel? Você estava buscando isso? Ou foi alguma circunstância que te colocou nessa posição? Como é que foi?
Foi bem legal, né? Eu vou contar desde o início aqui. Eu comecei numa empresa, primeiramente aqui de Belo Horizonte, para fazer um trabalho temporário de 6 meses e acabei ficando lá 21 anos e 6 meses. Eu entrei só para ajudar a empresa a desenvolver, a implantar, né, um outro software que havia acabado sendo desenvolvido. E durante esse processo eu aprendi um sistema e com esse sistema eu comecei a fazer implantação dele. Depois eu comecei, além da implantação, trazer requisitos para serem implementados nele e também testar esse sistema e depois ir no cliente novamente para atualizar o sistema e dar treinamento para os clientes. Com o tempo, eu assumi a responsabilidade por esse sistema de ser analista de negócios dele. Então, como analista de negócios, eu compreendi as demandas do usuário e escrevi ali o que deveria ser feito para traduzir esse requisito em rotina do sistema. E com o passar do tempo, a empresa resolveu migrar para o ágil, né? Começamos com o Scrum. Primeiro, assim, não foi tão simples. Fizemos uma tentativa de ir para o Scrum, não foi bem sucedida. Isso voltou, então ficamos como analista de negócios e depois novamente fiz uma segunda tentativa de ir para o Scrum e essa sim foi bem sucedida e já não era mais analista de negócios, que o papel do analista de negócio é um, o papel do PO é outro, então os analistas de negócios na época assumiram aí, aliás, nem assumiram, foram levados à função de Product Owner, né? E eu percebendo isso, junto com os outros Product Owners que foram comigo, nós começamos a fazer cursos, então pagamos cursos, cada um aí no seu tempo pagou um curso para entender o que era Product Owner, e eu comecei a gostar disso e queria saber mais sobre como é ser um Product Owner, o que é ser um Product Owner, o que um Product Owner faz. Então eu comecei a participar de grupos, comecei a participar de webinars, né? Então ficava sempre buscando webinars que eu pudesse participar, Também busquei muita informação em livros e também em grupos. Na época surgiu o WhatsApp, eu participava de grupo de WhatsApp, eu criei um grupo de WhatsApp também para mim estar em contato com outros POs, entender o que os outros POs faziam e também para mim buscar novas técnicas e aprender novas coisas sobre como ser PO. Eu tinha um produto sob minha responsabilidade. Esse produto tinha que gerar valor, ele tinha que entregar valor para o usuário dele. E eu, do outro lado, querendo entender o papel do Product Owner para entender as melhores formas, identificar as melhores formas de usar o que eu estava aprendendo e aplicar no meu trabalho e gerar valor. E quanto mais isso dava certo, mais eu queria fazer, mais eu buscava informação, mais eu buscava ler, mais eu buscava aprender, mais eu buscava fazer curso, mais eu buscava conversar com outras pessoas sobre o que é ser Product Owner. Justamente para eu entender as melhores formas, entender as melhores técnicas. Eu ficava estudando técnicas ágeis, né, para me aplicar no dia a dia, então Smart, várias, todas as técnicas ágeis aí que iam surgindo, eu ia consumindo para me entender como aquilo poderia gerar valor para o produto que eu estava trabalhando, sabe? Então, com isso, eu comecei a exercer formalmente o papel de Product Owner, né? Saí ali, deixei de ser analista de negócio e fui ser Product Owner. E eu entendi rapidamente que eu precisava, além de entender, de estudar o que é ser Product Owner, eu também precisava continuar aprendendo e entendendo melhor o produto que estava sob minha responsabilidade, né? Então,
Então foi
sempre é
um
um
desafio,
desafio de.
né?
Sempre é
Um
o desafio de
desafio.
estar estudando o tempo todo, e também de estar aprendendo com todo mundo, né? Todo mundo ensina para a gente alguma coisa. Não é só porque eu sou Product Owner que eu não vou aprender alguma coisa com outras pessoas que estão ali no meu dia a dia, com os clientes, né? Sempre ouvindo muitos clientes, ouvindo os usuários do sistema para entender como é que eles estavam fazendo. Então, às vezes não tinha nem muita técnica, né? Técnica de entrevista, técnica de discover. Logo que começou a surgir startups, começaram a surgir esses assuntos também. Eu procurei entender como é que eu poderia aplicar discovery no meu dia a dia. Mas não é uma startup? Discovery é só para startup? Outro dia estava me falando sobre isso, falei, não, acho que não. Se você entender o que é o Discovery, você vai fazer Discovery Solution, né? Discovery Problem, e vai aplicar essas técnicas no seu dia a dia para achar soluções apropriadas para os seus produtos. Então, tem sempre o desafio de estar estudando, de estar se atualizando o tempo todo como Product Owner, sabe? É bem desafiador.
Então, é verdade, mas e é interessante isso, porque foi uma experiência que você teve, quer dizer, não foi uma iniciativa sua, você não estava buscando, foi realmente foi algo, um contexto, uma mudança de contexto que muitos podem estar passando, porque tem muitas empresas, né, muitas organizações realmente que estão buscando migrar, né, migrar para esse mundo aí da agilidade. E então isso que você que aconteceu com você é bem interessante, assim, a tua aceitação. Você, olha, é uma mudança, né, que não foi você que buscou, mas apareceu na sua jornada aí, e você começou então, bom, deixa eu entender o que que é isso, né? E aí foi buscar. E então, assim, às vezes pode ser que a pessoa fique, poxa, naquele impacto assim. E agora, né? Uma mudança que não fui eu que provoquei, né? E agora o que fazer? Mas é bem interessante essas dicas aí que você está dando. Quer dizer, como que você aceitou bem, né, essa mudança e foi buscar caminhos para você entrar nessa jornada agora, né? Da agilidade.
E
Mas muito legal
para estar
isso aí.
sempre aperfeiçoando, né? Porque não é só chegar e agora você é Product Owner. Na verdade, você é Product Owner agora. Qual que é a próxima coisa? E aí? Que faz esse tal de PO aí, né? A gente precisa de estar entendendo, então, o que que faz o PO, entender principalmente que o PO ele tem autonomia, mas ele não tem autoridade, não significa que ele vai ser chefe de ninguém, mas ele tem autonomia para falar sobre o produto que ele está fazendo ali, está cuidando, está zelando. O Product Owner, entendo que o Product Owner é zelador de um produto, ele cuida de um produto ali, está sempre buscando formas de melhorar aquele produto, mas não é ele sozinho, ele está ouvindo os stakeholders, que tem que estar sempre atualizando os stakeholders, ele escuta o cliente, ele aprende com o cliente, ele aprende com o usuário, ele aprende todo dia, ele aprende acertando, aprende errando, às vezes até tendo aquela síndrome de impostor, né? Falou, poxa, eu não sou capaz, isso não é para mim, mas está lá persistindo, o PO tem que ser persistente, o PO ele tem que ser, às vezes, paciente, às vezes ele tem que não ser tão paciente assim, mas ele tem que estar ali todo dia disposto a trabalhar com aquele produto, a aprender mais sobre aquele produto, a aprender mais sobre o papel de Product Owner, porque não tem um lugar só que vai te ensinar tudo sobre products, como ser um Product Owner. Você pode tirar 3, 4 certificações aí, mas ainda assim você tem que aprender mais sobre como ser Product Owner, mais como inovar o papel de Product Owner, sabe? É sempre com essa filosofia que eu vou seguindo, de estar aprendendo mais sobre como ser um bom Product Owner, né?
Sim, isso aí. E assim, teve algum momento assim que você sentiu muita dificuldade, que, né, que você talvez, sei lá, pensou, oh, será que eu estou no caminho certo, alguma coisa assim, ou não? Ou sempre você encarou, né, como algo que, não, é por aqui que eu vou conhecer, eu vou conseguir. Como que foi assim? Como que você lidou com isso, com tudo isso? Porque era um mundo tanto desconhecido para você, né? Você teve que descobrir, como você falou aí, muito discovery, né?
Muito discovery.
Mas, assim, teve algum momento assim que foi mais difícil e por quê? O que que aconteceu ou não? Como é que foi isso? Será que não teve algum momento em que você balançou, que foi mais difícil, mas você conseguiu enfrentar?
Olha, eu vou te contar que, sim, teve vários momentos que eu pensei em chegar até desistir de buscar uma outra posição, né? Já pensei até em largar tudo e vender cachorro-quente, porque esse trabalho é muito difícil, porque estava muito complicado, porque as pessoas não entendem que eu sou só o PO, que é um falando que está radical, o outro querendo justificativa de lá, e a gente está aqui no meio falando o que eu fiz de errado, eu podia ter sido dentista, eu podia ter sido qualquer outra coisa, por que eu estou insistindo nisso? Sim, eu tive vários momentos desses. Mas eu também tive várias pessoas que foram me ajudando ao longo da minha carreira, sabe? E às vezes conversar com essas pessoas e contar para elas a dificuldade que a gente estava tendo, de ouvir um conselho, de ouvir uma sugestão, e às vezes abaixar a cabeça e assumir, não, realmente eu estava errado e eu preciso melhorar isso, como é que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, eu chamo isso, eu aprendi ao longo do tempo, que isso é ter um mentor. Não precisa ser uma pessoa que você formalmente contratou para ser mentor, para ser o seu mentor. Pode ser uma pessoa que te inspira, pode ser uma pessoa que te aconselha em alguns momentos. Você não vai ter um mentor só na sua vida. Você pode ter um mentor para várias situações ou vários mentores para diversas situações e eles às vezes nem sabem que você é o mentor deles, mas ele te inspira com o que ele faz, com o que ele fala, a forma com que ele faz as coisas. Então, eu tive várias dessas pessoas na minha trajetória. Aliás, eu tenho várias pessoas assim ao longo da minha trajetória, que às vezes eu estou passando por uma dificuldade ou não conseguindo sair de alguma situação, eu procuro essa pessoa para saber como é que ela lidou com isso, para ouvir um conselho, às vezes para ouvir só mesmo uma piada e aí conseguir voltar para o que eu preciso estar focado ali. Então, assim, sim, às vezes vai dar vontade de desistir, jogar tudo para o alto mesmo, ir para a praia, sei lá, e dar a volta ao mundo a pé. Vai acontecer esses momentos. Vai acontecer também do seu time não estar tá te apoiando em alguma questão que talvez você estivesse precisando do apoio dele. Vai acontecer de algum momento algum stakeholder aparecer e mudar alguma coisa que você tinha dito, que você tinha alinhado com ele, e você vai sentir vontade de desistir, mas não desista, persista. De preferência, faça assim, uma sugestão minha, tá? Tenha mentores. Tenha mentores, pessoas que você que em que você se espelhem, que te inspirem, que possa te escutar, que possa te contar uma piada, que possa chamar você, vamos cozinhar hoje, só para tirar você daquele foco que você está ali, de repente você vai ver a solução com mais clareza.
Eu acho que assim, um fator que eu acho que te ajudou muito, né? E você tem até essa característica mesmo de buscar auxílio, né? E você entende que a gente não tem como enfrentar as situações sozinhos, né? Não tem como. E você comentou da comunidade, né? Que você teve a iniciativa também de formar uma comunidade. Não é isso? E como é que foi isso?
Eu formei uma comunidade inicialmente no WhatsApp, né? Primeiro, assim, essa história da comunidade ela surgiu conversando só com os meus colegas mesmo, que eram product owners, né, junto comigo. Descobri que cada um fazia uma coisa diferente, estava fazendo a mesma coisa que eu de maneira diferente, e eu quis entender como é que eles estavam fazendo e comecei a me perguntar como é que as outras pessoas também fazem. Criei primeiro um grupo no WhatsApp que tinha um alcance razoável, e depois eu criei um grupo no LinkedIn. Tem um grupo no LinkedIn que tem ali perto de 1.000 product owners e product managers, né? E é um grupo também que pode estar sendo ativado para trocar experiências, sei lá, para troca de informações mesmo. Nesse grupo já apareceu em duas oportunidades pessoas perguntando: poxa, como eu faço para ser um PO? Eu chamei essas pessoas, conversei com ela, dei algumas dicas, que as dicas é basicamente assim: estudar sobre o seu produto, o produto que você quer, o segmento que você quer atuar, estudar sobre o papel de product owner, estudar sobre como ser um product owner e ouvir outras pessoas, né? Que isso é extremamente importante. A gente só aprende através de experiência de outras pessoas. Então, é um grupo que troca informação e é um grupo realmente que pode acolher em determinadas situações, né?
Legal. Então, quem estiver ouvindo aí, ó, já segue.
Pode
Segue o
seguir meu
Wesley.
LinkedIn lá, Wesley P.
Wesley P, né?
Isso.
Wesley com dois L's.
Com dois L's e N no final, tá?
Isso. Então, segue e já procura entrar nessa comunidade aí, né? Porque com certeza é um dos fatores aí que ajudou muito ele a progredir e agora ele ajuda outros também, né, Wesley? E
Sempre
eu
que
sei que a sua
possível.
carreira é longa, né? São 20 e poucos anos, mais de 20 anos, né?
São 20, mais de 20 anos aí com o Product Owner, né, que eu já tenho atuando, né? Vários produtos que eu já pude acompanhar o ciclo de vida dele, desde a concepção até chegar o momento de, infelizmente, dá uma tristeza tão grande quando você pega um produto lá do comecinho, que você vem formando ele, aí chega um momento e fala assim: agora temos que parar com esse produto, vamos desligar ele. Fala, nossa, que triste, é um filho da gente que está indo embora
Apega
mesmo.
mesmo.
Mas é assim, isso é um importante também da gente compreender, porque a gente vai ter que ter, em algum momento, a nossa maturidade vai ter que vai exigir isso, que a gente começou um produto lá atrás e que a gente olhe para ele e fala: olha, você não tá bom mais, você já deu o que tinha que dar, vamos começar um outro, vamos fazer de uma outra forma aí.
Você falou maturidade, né? Como que foi isso, né? Como é que você, ao longo desses anos todos, assim, o que que você mais aprendeu aí, né? E que você pode até compartilhar em relação a isso? Você já falou, por exemplo, você já acabou de falar aí, né? Essa questão de se apegar. É normal, né? Mas precisa também ter a consciência de que o produto ele tem um momento em que ele deve ser descontinuado, né?
Descontinuado.
E dar lugar a um outro produto que vai atender melhor ao mercado, aos clientes e tudo mais. Então, assim, na verdade, você se apega ao produto, mas o seu olhar, ele tem que estar com foco mesmo lá no cliente, na necessidade do cliente, não é isso?
Exatamente, exatamente. Tem que estar com foco na necessidade do cliente, tem que estar com foco de entregar valor ao cliente. Eu gosto muito de quem fala que não é para... tem uma forma que eles falam assim, não busque um cliente para o seu produto, mas um produto para o seu cliente, alguma coisa assim que atenda as necessidades dele, né? Eu gosto muito de pensar em como inovar para o cliente. Eu gosto muito da inovação. Embora eu considere que a inovação ela é muito, às vezes, perigosa, ela é um papel essencial para o product owner, né? Ele tem que ser inovador, porque ele tem que estar buscando novas formas de fazer as coisas. Inovação não é só fazer uma coisa nova, é melhorar o que está pronto também, né? Eu gosto de usar o exemplo do padeiro na inovação. Às vezes você vai numa padaria porque o pão lá é excelente, é o pão, ele está no ponto certinho, todo dia ele está no ponto certinho que você gosta, parece que eles nunca mudam. Um dia resolve inovar aquele pão, você chega lá um pão totalmente diferente, você não reconhece mais aquilo. A gente pode ter esse tipo de situação no produto. Às vezes a gente tem um produto que está entregando um valor para o cliente e tal, e a gente foi lá, inovou, mexeu em algumas coisas, o cliente pode não reconhecer mais o valor daquele produto, e a gente tem que ter maturidade para lidar com isso, e mais ainda, tem que ter muita... a habilidade para mostrar para o cliente que aquilo ali foi para melhorar para ele também, né? Então, assim, o que eu mais aprendi ao longo desses anos, aliás, o que eu tenho mais aprendido ao longo desses anos é que a gente tem que ouvir as pessoas e tem que falar para as pessoas, a gente tem que saber comunicar, né, com as pessoas para vender isso para elas, para trazer elas para o lado da gente, né? Uma vez... eu li um livro que foi até um gerente de desenvolvimento que me emprestou, que ele indicou para mim, olha, leia esse livro e depois me fala o que você achou. São 42 regras indispensáveis para a gestão do produto. São 42 histórias de gestores de produto que contavam ali as experiências deles. São 42 histórias incríveis. E uma delas me chamou a atenção, que é tipo assim... ser product owner é exercer autonomia sem ter autoridade nenhuma. Então, isso também eu venho aprendendo ao longo dos anos. O papel do product owner é um papel de autonomia, não um papel de autoridade, né?
Nossa, que legal. Podia até deixar a referência desse livro, né, para os ouvintes aí. Você lembra o nome?
O livro chama 42 regras indispensáveis para a gestão de produtos. Meu inglês é meio enferrujado, mas é Brian Lawley e Greg Cohen.
Uhum. Aí, uma dica muito legal, que valeu para o Wesley, né? E aí...
São 42 histórias incríveis de gestão de produto. Eu recomendo demais que leia esse livro.
Muito interessante, viu? Muito legal essa dica. É, Wesley, realmente a sua experiência foi assim, bem desafiadora, tem sido, né? Você continua aí firme e forte, né?
Continuo.
E realmente... é um caso mesmo, um case, né, de sucesso seu. Né, muitos podem estar passando uma situação dessa de mudança de, né, da empresa, mudando para agilidade e cair realmente numa situação assim que não é fácil, né? Se você foi na função de PO, aí você tinha os colegas, outros, todos tinham que agora mudar, né? Olha, agora é diferente, né? Mas tudo muito novo, né? Mas é bem legal esse caminho que você pegou. Olha, vamos aprender o que é, né? Como é que eu vou saber se eu quero, se eu não quero? Lógico que acontece situações que fica mais difícil, como você falou, às vezes dá aquela ai, acho que não é isso o caminho, vou parar tudo. Mas não, persiste, vai, anda mais uma milha, né?
Anda mais uma milha, exatamente.
Isso, porque
e principalmente tenha um mentor. Se você for olhar os grandes exemplos da história, de grandes líderes, de vários aí, imperadores, eles tinham mentores. Não é vergonha nenhuma você falar que assim, eu tenho um mentor. E às vezes o mentor não é uma pessoa que você contratou, né? É uma pessoa que te inspira. Às vezes ela nem sabe. Hoje fala-se assim, os posts, né? Você inspira a pessoa que às vezes você nem sabe. É isso mesmo, né? Mas é você buscar inspiração em outras pessoas através do exemplo dela. E eu gosto de dizer também que um exemplo ruim também é um exemplo. É um exemplo de tudo que você não deve fazer, entendeu?
Isso, é bom também saber.
É isso mesmo.
E o mentor, realmente, o mentor, ele é alguém que já passou por aquilo que você está passando, né? Então, com certeza, ele vai poder te ajudar, né? Então, é isso mesmo. A gente tem que ter humildade mesmo e entender que nós precisamos mesmo uns dos outros para a gente conseguir vencer, né, os obstáculos que aparecem aí no meio do caminho, na nossa jornada. Olha, Wesley, muito bacana. Eu queria que agora, encerrando, né, você desse assim, as últimas recomendações, já deu várias, né? Mas suas recomendações finais, né, considerações finais para a gente arrematar esse nosso bate-papo aqui, está sendo muito legal e tenho certeza que vai ser de grande valor, né, para todos que ouvirem. Então, vamos lá, suas palavras finais.
Bom, eu acredito que para ser um PO de sucesso, você precisa de ter três coisas. A experiência na área que você está querendo atuar, que você está atuando, você precisa estar sempre aprendendo sobre essa área. Habilidade de comunicação, você precisa saber conversar com as pessoas, com todo tipo de pessoa, e ouvir também todo tipo de pessoa. E você tem que ter um foco na necessidade do seu cliente. Se você não tem essas habilidades, acho que é importante aprender sobre elas, desenvolver essas habilidades, porque assim, cada empresa que você for, em cada momento da sua vida, você vai ter que ter várias habilidades, mas essas três, elas são a base para todas as outras habilidades que você vai precisar. Você precisa realmente de ter experiência, você precisa realmente de saber comunicar, você precisa realmente ter um foco na necessidade do cliente ali. Isso é que vai fazer você ser um PO bem-sucedido. E, principalmente, estudar. Estudar o tempo todo sobre como ser um bom PO, estudar também sobre gestão de produtos, estudar também sobre técnicas ágeis, sobre metodologias ágeis, e tá sempre disponível para conversar com todo mundo, que faz parte aí da habilidade de saber comunicar-se, né? Tem que estar sempre disponível para conversar. Acho que como consideração final, eu deixaria esse conselho, porque esses são os pilares para ser um bom PO.
Maravilha! Então tá aí, né? Os insights, né, do nosso querido aí Wesley Pereira, né, que tem mais de 20 anos de experiência, uma carreira muito bem sucedida, tá? Então, aproveitem, sigam esse caminho que já está provado, que é um caminho realmente de sucesso. Então, eu quero agradecer a sua participação, Wesley, e desejo a você, né, muito sucesso, continue, né, tendo sucesso e ajudando outros, né? E aos nossos ouvintes também desejamos aí muito sucesso na carreira, que realmente consigam crescer, não desanimem, não parem.
Desistir não é uma opção. Vale a pena. Desistir não é uma opção. Às vezes você vai estar fazendo o papel de PO sem ter realmente a formalização dessa função ou desse cargo, mas não desiste, procure estudar, procure estar sempre se aprimorando com as técnicas aí ágeis, que isso vai te levar para a direção correta.
Valeu. Isso aí. Então é isso, gente. Até uma próxima oportunidade.
Até, Lúcia. Obrigado. Boa noite a todos.
Até mais.